Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here as in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Fala, galera, beleza? Ó, Charla Podcast no ar, cara. E hoje um programa especial, né? Uma honra pro Charla Podcast.
Muito, nossa.
Oportunidade aqui. E a gente vai falar com uma das maiores jogadoras da história do nosso futebol.
Com certeza.
Tá, né, pra sempre aí na história do futebol brasileiro.
Centroavante raiz.
E tem muita coisa pra fazer esse ano, hein?
Tem.
Um ano de pouca importância, né? De ano olímpico, né?
Ano olímpico. Um novo desafio aí no Rio de Janeiro.
É isso aí. Tá me dando um pouco gol, né?
Teve uma mudança ali, né? Acho que vai ter mais espaço.
É isso aí. Então a parada é a seguinte, ó. Voadora no peito do like. Quanto mais like você tiver pra mais gente, aparece a nossa resenha, beleza? Vá mandando seu comentário, como sempre, superchat. A gente tem mais facilidade de olhar a nossa equipe.
Escolher os melhores.
Selecionar. Mas mandando comentário normal, a gente lê por aqui também. Vai botando durante o papo aqui na resenha, beleza? O Charla é o quê, Beto Júnior?
É um podcast.
Então tem gente ouvindo a gente agora.
Exato.
Mas a galera que ainda não ouve pode ouvir também. Nas plataformas de áudio.
Quem só,
né,
assiste pode migrar lá para as plataformas.
No Spotify, podcast esportivo mais ouvido do Brasil.
Isso lá pode ver também.
É, no Spotify já tem vídeo. Exatamente. Cola lá, ó, Spotify, Apple Music e também no Deezer, beleza? Para você ouvir o Charla. Se você está ouvindo agora, somos um canal no YouTube a caminho de 1 milhão de inscritos aí. Estamos chegando, então se inscreva também no nosso canal, beleza? @ Charla Podcast em todas as redes sociais. É só nos achar aí no Instagram, no TikTok, no Twitter e no Kawaii.
Kawaii, né?
Aprendi.
Aprendeu, né? Tava kawaii.
É. @ Cantarelli Bruno sou eu. E você é o?
@ O Beto Júnior _.
Show de bola, cara.
Chega mais.
Pô, hoje uniformizado, hein, mano?
É, irmão, teve recebidos.
Pô, aí sim, ó.
É. Eu ia pedir.
Aparecer nas redes sociais.
Vai.
O pisante é lindo, hein?
Fotografo ele depois.
Tamo junto, Adidas, é nóis. Estamos chegando pesadão. A parada é essa. Beto, você já teve pressão de fazer algum podcast, irmão?
Acho que quando esse aqui nasceu, né? Falavam que era programete.
Não, às vezes aparece uma galera, tipo, aparece essa jogadora aqui, que aí a gente fica pressionado.
Exatamente. Tem que conduzir uma resenha.
É. E tem o sentimento de um zagueiro, irmão.
Exato.
Por aí.
Mas tem uma dica pra isso. Cê, o primeiro podcast que já fazer, você vai fazer de uma forma ruim. Não tem como. Só que pra ter o centésimo, tem que ter o primeiro.
É isso
aí. Então relaxa.
Então a gente enfrentou essa pressão.
E faz, exatamente. Então, tá bom. Relaxa e faz.
Com a gente aqui é alguém que enfrenta muita pressão e resolve. Porque é craque demais, braba. Cara, ver a Cris jogar é um privilégio pra qualquer um. Porque com centroavante, certeza. Raiz... Aquela que encontra os caminhos, né, no menor espaço possível. Arrasta a zagueira. É gol de cabeça, gol de tudo que é jeito. Então, com a gente, uma das maiores jogadoras da história do nosso futebol. Palmas pra Cristiane, que está no Charla Podcast.
Boa, Cris.
Cris, pra gente é uma honra trocar uma ideia contigo aqui.
Bom, primeiro que eu tô feliz pelo convite. Que bom que deu certo, né, já que nosso calendário é uma loucura. O Brasileirão começa na sexta, já tô falando. Sexta-feira tem jogo contra o Palmeiras, estreia.
Eita, já começa como?
Já começa como? As três primeiras rodadas, né? Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians.
Tá bom.
Tranquilo, então. É. Já começa daquele jeito, mas tô feliz de estar aqui com vocês. Trocando esse passe aqui, né?
Você
estava falando agora de nervosismo, né? Eu também sempre fico, né, participando de podcast ou de entrevista, porque foge um pouquinho das nossas quatro linhas, então dá aquele nervosismo na hora de bater um papo. Mas vocês já estão...
Calejado.
Ah, já, vixe.
A gente fica aqui, já de frente foi. Com você, assim, pensando, a gente fica pensando assim... Que as zagueiras passam, né, mano?
Já foi.
Fica mentalizando na véspera do jogo já. E a Cris já vinha cortar pra lá, eu não vou dar espaço.
Agora, Cris, pra começar, mano, eu queria que você contasse pra gente sua história. Hoje, pô, centroavante do Mengão, a gente vai chegar lá, vai falar muito sobre esse momento na sua carreira, ano olímpico e tudo mais, a gente tem que falar muito sobre isso. Mas agora, cara, como é que você começou a jogar futebol? Como é que a Cris entrou nesse meio, assim? Qual era o seu sonho lá no início? Enfim, da onde veio a Cris?
Bom, eu sou de Osasco, sou de São Paulo.
Boa.
Do bairro do Jardim da Abril. E é muito doido porque eu não... Meu pai não joga zero futebol, meu pai é horroroso. Meu irmão jogava futebol na rua, eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. E aquela coisa de brincadeira de rua que hoje, infelizmente, é um pouco mais difícil, né? A criançada tá curtindo a brincadeira raiz. E eu era essa criança, né? De estourar o dedão, enfim. E não sei quem me apresentou o futebol, mas era algo que eu tinha comigo. Sim. Eu gostava de futebol, né?
Era uma atividade que você curtia.
Eu curtia muito. Eu ganhava boneca, porque na época tinha aquela coisa do menino brincar com bola, a menina brincar com boneca, enfim. E eu não gostava, eu odiava ganhar boneca, né? Eu cortava o cabelo da boneca e arrancava a cabeça.
É mesmo?
Pra jogar. Pra jogar. E aí, às vezes era proibida de ir pra rua pra jogar futebol. Mas não sei, até hoje eu realmente não sei dizer... Como que veio aquilo? Eu tenho a sensação que era meu. Aquilo veio comigo e o futebol era algo que seria pra mim. Meu irmão fazia escolinha e eu ia atrás do meu irmão. Às vezes, quando meu irmão parava um pouco ali, eu que entrava no campo com 6, 7 anos, corria, fazia o gol do lado, pegava a bola, atravessava o campo todo do outro. E o treinador falava, essa menina vai jogar futebol. E minha mãe, não vai, porque não sei o quê. Acho que era muito mais medo do preconceito do que de proteção, né, na época. Eu tinha um primo que jogava profissionalmente, chegou a passagem por alguns clubes. Tio também, mas que não teve oportunidade na época. Mas não tive alguém assim para ficar todo dia. Vem aqui, você vai jogar futebol. Era meu. Eu queria ir pra rua para jogar futebol desde os 6, 7 anos de idade.
E jogando, você é a única menina?
Única menina. Na rua era a única menina.
Quando de menino, jogando na rua. Na escolinha do seu irmão também?
Na escolinha do meu irmão, a mesma coisa. Não existia, na verdade, na época. Não tinha. Era sempre esporádico. Era uma menina ou duas. Na escola onde eu estudava, tinha outra amiga minha. Então, eu acabava entrando nos intervalos ali pra jogar bola com os meninos. Mas na rua era a única menina mesmo. Então, apanhava, tomava confusão.
É mesmo, Cris?
É porque os meninos gostavam de chamar drible, né?
Sim.
Então você imagina, você tem 10 meninos, só você de menina e aquela coisa do preconceito que tinha na época, você dribla todo mundo, vai apanhar.
E tem meus gaiados.
É isso aí, eu era super magrinha, super magrelinha, então era rápida e apanhava mesmo. Meu irmão que me defendia, às vezes ele entrava no meio.
A gente viu recentemente, óbvio, a sociedade, ela avançou, né, em muitos pontos e... E a gente é da mesma geração e, pô, eu tinha grandes amigas que jogavam bola, né? E era isso que você falou, era uma, duas, né, assim. E a gente viu recentemente a Giovana do Botafogo, né, passando por uma situação como essa, assim, também.
E que formaram uma categoria pra ela poder jogar, porque ela jogava com os meninos.
Meninos, e muitas vezes os meninos...
Sentava madeira.
Porque ela driblava e tudo mais, assim. Mas quando você vê isso acontecendo hoje em dia, deve ainda bater um porra, hein? Ainda essa parada?
Né? Além de bater em mim, bate também um lado muito de educação, porque em alguns vídeos que eu acompanhava, os próprios pais incentivavam os filhos a baterem nela. Então isso aí verdade. Já é o buraco é mais embaixo. Isso pode ser mudado, poderia ser mudado. Poderia ter um lance de... Vai dividir bola, não tem como, você tá jogando futebol. Você vai dividir e dependendo da idade, a proporção de força, ele é até tranquila, tá? Ele não muda muito, não. Passou, obviamente, o menino, ele sempre vai ser mais forte do que a gente. Não, isso é um fato, né? Uhum. Pra quem estuda um pouquinho mais, óbvio que tem aqueles que... você perdeu pro sub-15. Aí você vai ver o sub-15, o moleque tá de cavanhaque.
Diferença,
hormônio, totalmente fora da curva. E aí isso, de certa forma, é o que mais me chateia. E claro, o fato de ainda ela estar ali, estava no meio de uma equipe que só era de meninos. Eu me vi ali, porque eu comecei assim, né? Quando eu comecei na escolinha, eu jogava na rua. Meus pais não tinham condições financeiras. Minha mãe empregada doméstica, meu pai era caminhoneiro.
Caramba, olha
assim. A gente morava no quintal da minha avó, então nem a nossa casa a gente tinha. A gente morava no quintal da minha avó. E esse vizinho olhou e falou, essa menina é diferente, ela tem que estar numa escolinha, né? E aí tentou com a minha mãe proibiu, não deixou... Na época, eu fui fazer um teste na ginástica olímpica, porque eu fazia capoeira. E o patrão do meu pai falou, ah, eu vou pagar tudo pra sua filha fazer. Nossa, eu saí dando mortal. Aí, não, passou. Já passou na hora. É. Mas não deu certo porque bateu o horário de escola. E aí, até que minha mãe cedeu, porque eu chorava muito. Chegava em casa sempre chorando, porque algum vizinho me xingou. Algum amigo me bateu. Ou até eu tentava fazer amizade com as próprias meninas. Mas como eu vivia shorts, camiseta, descalço, com o pé preto e com o dedão estourado, eu não conseguia nem entrar no grupo das meninas mesmo, porque eu vivia suja. Então tinha aquela coisa de, ai, tá toda suja. E aí minha mãe cedeu para que eu pudesse entrar na escolinha. Então ele pagou tudo para mim. Pagou matrícula, uniforme, chuteira.
Cara, esse mesmo patrão que tinha...
Ele acabou virando meu padrinho, ele era um vizinho nosso.
Era um vizinho que incentivava.
Ele incentivava, ele acabou virando meu padrinho de futebol.
Ah, maneiro.
Pô, que legal esse cara, hein?
É, ele pagava... Infelizmente, já faleceu há muitos anos, o Josias. Foi o anjo na minha vida, ele mudou. Porque não tinha condição, né, meu pai? Eles tinham condição de comprar comida pra dentro de casa. Mas não tinha condição pra comprar uma chuteira, uma roupinha... É, pagar mensalidade de escolinha. Minha avó, na época que a passagem era R$1... Às vezes ela conseguia me dar R$1 para que eu fosse pro treino. Mas não, se não, era 40 minutos para ir e 40 para voltar. Eu tinha 12 anos.
É, mas agora, eu acho que tem um exemplo muito legal do seu Josias aí, né?
Isso.
É, e a gente fala com muitos homens, né? Eu acho que a gente tem uma participação legal, principalmente na sociedade de hoje, que é, cara, incentiva, né? Incentiva a menina a jogar futebol. Que é, a Cris tá falando que ela nasceu jogadora de futebol.
É muito nato,
tá ali,
né?
É nato, é talento, é, enfim, gosto, enfim, é isso.
E ele teve uma baita de uma percepção, te vendo ali jogar, né? E falou, opa.
E os homens têm essa participação, acho, quando a menina é pequena, de incentivar, bota numa escolinha, né? Sua filha, sem marmanjo que tá vendo a gente aí. É isso, né?
É incentivo. Acho que hoje... E acho que além do incentivo dele, era a vontade que eu tinha, porque ele poderia me incentivar e você... eu. Não. Tá chovendo, eu ia, e era terra, né, o campo. Hoje é tudo sintético, hoje é uma maravilha.
Era terrão.
Então, chovendo, Cris, não vai, filha. Vai ter terra, vai estar tudo cheio de lama. Mas eu ia andando na chuva.
É.
E voltava e falava, não teve mesmo, mãe, voltei. Voltava pra casa.
Você acha que nasceu pra isso, assim?
Eu acredito que sim. Porque não tinha outra coisa que me apresentasse, que me tirasse o brilho quanto jogar futebol e ganhar uma bola dente de leite. Aquela que você chuta e faz mil curvas. É. Não tinha outra coisa que não fosse isso.
Cara, você
sobe um pouquinho, Sumi. Sobe um pouquinho.
Sim. Foi?
Boa.
Melhorou?
Foi. Show.
Quando você entra na escolinha, né, começa aí, imagino, se inserir ali num ambiente mais... Aí você começou... Encontrar outras meninas, a jogar.
Não, só não, menino.
Menino.
Ainda não.
E entrava pra formar o time com menino.
Só menino. Quando eu entrei, era só menino. Não tinha... Eu era a única menina. E eu era meia esquerda, né? Porque ele falou... Eu cheguei de meia esquerda. E aí ele falou, não, vai um pouquinho mais pra frente. Vai ficar mais perto do gol. Só que ele teve que acontecer essa mudança porque eu comecei a apanhar dos meninos.
Sim.
Né? E aí os meninos, eles juntavam 2, 3 já pra entrar em mim, porque tomava drible, tinha aquela zoação deles, né? E aí ele falou, bom, eu preciso montar uma equipe feminina. E aí também porque eu fui proibida de ser inscrita em competição masculina. Né? Eu viajei pra uma competição com os meninos, e aí tava no banco, aí o treinador do outro time nem ligou. Aí olhou, eu fui entrar, ele, ah, menina, nem ligou. Tipo, aí só que aí, aquilo, né? Comecei a driblar.
Hoje tá
a passe, fazer gol. Aí ele, não, porque menina não pode.
É.
Tem que proibir. Não, porque... Aí eu falei, cara, não vou conseguir jogar.
Uhum.
Aí proibiram e ele falou, bom, tem que montar uma equipe. Mas não existia nada de categoria de base que se tem hoje. Então eu tinha 14, eu tinha 12. Eu jogava com menina de 16, de 18, de 15. E aí entrei nesse time.
Cara,
ele montou um time assim.
E aí tem uma outra parada aí que é a seguinte, né? Assim, a gente tem a dificuldade do menino de se tornar jogador de futebol, principalmente num país tão desigual como o nosso, né? Muitas vezes é a ascensão social ali da família. Mas olha as dificuldades que as meninas passam pra ser jogadoras.
Nem existia a possibilidade de jogar.
Isso não existia.
Os homens, pelo menos, tem lá. Vão jogar.
É...
A dificuldade tá na hora de quem vai virar jogador.
Exato.
Mas praticar... A prática tá ali pra eles. Agora a menina nem praticar de condição.
Não, não tem esse direito.
Tinha
jogador,
que ser uma coisa improvisada, né?
E a gente tá falando numa época que era muito difícil o futebol feminino, né? Eu entrei em 2000, não, 98, 99 na escolinha. E 2000 foi quando eu entrei no primeiro clube, né? Que foi o Juventus da Moca. e consegui ser vista, porque uma das atletas que jogava na equipe, ela morava do lado da escolinha. Aí ela ligou para a treinadora e falou: nossa, você precisa vir aqui ver que tem uma menina aqui que é muito diferente, muito fora da curva. E aí foi quando ela me viu e falou: vem fazer teste. E aí que eu fui entender e saber que tinham mais meninas, né? Que
cara,
tinha.
Olha só. Ah, gente... só aí. Você
é, porque
quantos anos?
Eu tenho hoje 38.
Mas você tinha nessa época?
Eu tinha uns 12 na escolinha. Eu fui pro Juventus com 14.
Aí no Juventus era um time de meninas.
Era um time que, de fato, tinha mais de uma categoria. Porque ela tinha meninas mais jovens, que vieram de outros estados. Então, moravam no alojamento. E a equipe mais velha. Então, ela tinha uma equipe que jogava futsal. E jogava o campo.
Sim.
Eu nem sabia, né? Pra mim, eu tava ali na escolinha com aquele grupo das meninas. Jogava, às vezes, contra outras equipes. Mas ponto. Não imaginava que tinha toda… Na época, esse lance de clube mesmo, como foi o Juventus. E aí, eu fui fazer teste de futsal. No futsal, ela já ficou louca. Porque é magrela, o futsal curto, tinha que pensar rápido. Então, o futebol de rua me ajudou muito pro futsal. Né? Ele ajudou
cognitivo,
muito.
Tudo, né?
Ele ajudou horrores.
Famoso passo curto,
é isso,
né?
Aí. É.
E terreno regular.
Exato. E aí fui pro futsal, facilitou. E quando eu fiz o teste no campo, eu passei. Só que eu era extremamente tímida, assim. Num nível muito grande.
É mesmo.
E eu tinha que sair de casa. Imagina, eu morava em Osasco pra ir pra Moca. Então
hoje
eu tinha… É muito,
São
era
Paulo
muito longe.
Era
então eu tinha que morar no alojamento. Então imagina, sair da escola… Morar num alojamento, sair de casa. Eu ainda era uma criança.
Sim.
Uhum.
Então eu fiquei assim, me assustei. Falei, poxa, eu vou trocar de escola, meus amigos. Ah, eu era muito tímida, extremamente retraída. Eu falei, como que eu vou mudar tudo isso? Aí meu irmão, com a minha avó, na época falou, não é o seu sonho? Você tem oportunidade agora? Não é o que você tanto quis isso aqui? É. Aí eu fui, tá bom, vou ficar uma semana. Vamos ver se eu vou me adaptar. E aí foi indo, outras meninas moravam em outros estados e tinha a mesma idade que eu. Então eu comecei a me inserir dentro do grupo.
Caramba, e a gente tá falando assim, isso é uma história de superação muito grande. Uma das maiores craques que a gente tem, né? Mas tem todo um cenário.
Olha como é que foi pra forjar isso.
Como, né? É que… É tipo assim, não queremos a maior craque da história do futebol. Era uma das maiores craques da história do futebol brasileiro. Portas fechadas, é isso. E a Cris foi, mano, abrindo as portas e tudo mais. Agora, você lembra a primeira vez, e eu acho muito legal a gente falar das pioneiras, né? Porque eu me lembro muito da Cici jogando, mano. Eu tinha grito da
torcida
do São Paulo,
pedia,
São Paulo,
né?
pela Cici.
Um time dos homens que ela jogava.
Passava na Band, né? Luciano do Vale e tal, né? Tinha uns campeonatos.
Sim.
E tal. E eu lembro dessas jogadoras.
Cici, Cátia Silene.
Pretinha, né? No início lá e tal.
Michael Jackson.
É. Qual é a primeira jogadora que você lembra assim? Falou, cara, ela joga lá e, pô, passa na TV e tal.
Eu fui ter essa noção de seleção mesmo, né? Das meninas nas Olimpíadas. Justamente quando eu entrei no Juventus. Porque quando eu estava na escolinha… Olha, eu não sentava pra assistir jogo. Porque eu queria ficar na rua 24 horas por dia. E solta pipa, e roda peão, e joga bolinha de gude, e sobe em árvore. E assim, era isso. Então, como eu comecei a morar em alojamento, e meu negócio era só treinar, escola e casa. Então, na hora ali, a gente começava a se reunir na sala e eu comecei a acompanhar mais as meninas. E quando eu entrei no Juventus, a gente já disputava competição em que algumas dessas atletas ainda jogavam, na época, o Campeonato Paulista. Então, foi quando eu comecei a jogar contra essas meninas.
Já, né?
É, e aí
mesmo
eu fui…
Nova.
É, mesmo com 14 anos. Aí eu fui começar a falar, cara, que legal, as meninas na seleção… Tá jogando, na nossa cabeça, aquela época já era tudo. Não tinha nada, mas pra gente já era tudo, né? Só o fato de você estar na seleção,
sim,
pra gente ela já tinha um mundo.
Tem
um
jogo
ali
transmitido, né?
É, jogo transmitido, aquela coisa toda. Então, comecei a acompanhar mais. E jogando contra Nilda, Nildinha, Roseli. Grazi, hoje, que tá como na coordenação do Corinthians. É. Então, comecei a acompanhar essas meninas e falar… Elas são muito fora da curva, assim. E gostaria de um dia estar jogando com elas. E depois, mais pra frente, aí depois de uns anos, isso acabou acontecendo. Consegui jogar com algumas ainda.
Tu é das que acha, assim, que a Cici, por exemplo… Porque eu lembro da Cici jogando, assim… Ela hoje, assim, seria, tipo, o melhor do mundo, assim?
Cara, posso falar? A nossa geração ali, dela, da minha, um pouquinho que veio da FU…
Veio um pouquinho depois, é.
Hoje, eu falo tranquilamente, aos 21 anos, cara, eu acho que a gente estaria com muito dinheiro. Não, eu sem hipocrisia, sem ser me achar demais. Por quê? Aos 18, a gente já tinha eu já tinha medalha olímpica, já tinha sido artilheira da Olimpíada.
E tu surge ali, avassalador, muito nova,
aos,
né?
21, eu já era a terceira melhor do mundo com a Marta.
É.
Então, você imagina hoje, se a gente tivesse esse status, o que a gente seria?
Com o tamanho do mercado, mano, que se formou.
Com,
né,
o mercado que se formou hoje de venda de atleta.
Com a forma como a Copa do Mundo está sendo vista no mundo inteiro.
Com potência de marca. Com tudo.
A Europa, então, bem inserida
hoje,
no processo.
Hoje, imagina o que a gente seria com 21 anos. Quanto que a gente não valeria no mercado? Hoje você tem a jogadora mais cara do mundo, se eu não me engano. Eu acho que ela... A segunda mais cara, ela é colombiana. É uma jogadora do Chelsea. A segunda mais cara do mundo. E aí você, a gente
quem
tá falando...
é a Catalina Usme?
Não? Eu não me lembro agora. E aí você tá falando da Colômbia que, dentro Benina do contexto cedo, de seleção, não conquistou o que nós conquistamos.
Sim.
E aí não entrou em lista de melhor do mundo. Então você imagina a gente...
Já com esse lastro tudo.
Porque com na América do Sul, até hoje, né, a Colômbia fez uma excelente Copa do Mundo agora. Mas até agora é Brasil e
Exatamente.
O Brasil.
Então imagina quanto que a gente não valeria hoje.
Com certeza.
Seria muito fora da curva.
E na época, quanto vocês valiam, assim?
R$25 de diária.
Pra jogar na seleção?
Era.
25 mangotes.
Quando eu entrei na base, era 15, eu era 20, na sub-19. Minha primeira convocação foi com 15 anos. Criaram pela primeira vez uma categoria de base, porque não existia. Criaram uma sub-19 e a gente tinha 14, 15 anos.
Pra jogar na sub-19.
Pra jogar na sub-19. E aí criaram a primeira Copa do Mundo. E a nossa diária era isso, eram uns 15, 20 reais, no máximo. E aí a gente ainda, a chuteira, não tinha chuteira. Então eu usava a chuteira numa convocação. Aí, de repente, na outra usava a mesma chuteira aqui, ó. Mas aí o meu pé é de um jeito, o pé dela é de outro. Não tem a mesma batida. É, top, a gente tinha que colocar o nome pra pegar na próxima convocação, porque tinha que devolver. Então, putz, foi isso aí.
A primeira grande competição com a seleção foi qual competição?
Foi, o meu primeira grande competição foi a Copa do Mundo de... Foi a primeira Copa América, porque com 16 eu subi pra equipe adulta. Eu com 16, a Marta com 15, a gente foi pra, tipo, time principal. E aí, meu primeiro desafio foi a Copa América.
Você jogando no Juventus.
Jogando no Juventus. Foi a Copa América.
Sim.
E aí, depois a Copa do Mundo em 2023. Ainda estava em introdução de entrar na equipe principal. Era muito nova, eu tinha 16 para 17 anos. E aí veio depois o PAN, que foi quando eu fiz o gol de ouro na época. Que aí. Era o gol de ouro, era reserva, super novinha. Entrei...
PAN 40... aqui.
Não, o PAN foi em Santo Domingo.
Santo Domingo, antes daqui.
2003.
Foi esse gol aí, é brabo, eu lembro desse gol.
E aí entrei, fiz o gol, ganhei uma medalha. Aí eu já dei uma melhoradinha. Eu falei, já tô ganhando um destaquezinho, né? Que é uma medalha importante, você faz um gol de ouro. E aí quando entrou 2004 com o Renê, que ele teve o maior desafio aí,
mas,
né?
Mas ali no seu primeiro Copa América, né? Seu primeiro grande evento com a seleção… Quando você tá inserida no grupo ali, você ainda não era titular do time, mas tava no grupo pra disputar isso. O quê? Dessas coisas que você contou agora no início, do chão de pedra, do tiozinho, do seu padrinho da bola que te deu uma oportunidade ali pra você treinar, a escolinha, as dificuldades, o que que aquilo ali você conseguiu transportar pra aquele... Falando, caramba, tô aqui com toda a adversidade, mas você mesmo falou. Olhando hoje, era... precário, mas pra você era, pô, tô na Copa América, seleção brasileira, né? O que que isso tudo te deu assim, falou, caramba, vou usar isso tudo agora pra meu favor, né?
Eu acho que foi muito rápido pra mim, imagina, 15 base, 16 seleção adulta, tô numa Copa do Mundo, já com 16 anos, 17 anos, foi tudo muito rápido, mas eu sempre tive como objetivo mudar a vida da minha família, porque nós não tínhamos a nossa casa. Não tínhamos nossa casa própria, a gente morava no quintal da minha avó. Primeiro, hoje somos em três irmãos, mas na época, no comecinho, quando só era eu e meu irmão, nós morávamos em dois cômodos. Então sempre pra mim, eu sempre coloquei o objetivo de, a gente vai ter a nossa casa.
Uhum.
Então mesmo na época ganhando R$25 de diária, e nada no clube, porque eu não ganhava nada no clube, eu tinha como objetivo isso muito grande pra mim. Então esse era o meu desafio, era mudar a vida da minha família. Acredito que a grande maioria, era o meu combustível, era esse. Era isso. Eu acho que era óbvio continuar dentro de uma seleção brasileira. Só que continuando, pra continuar, eu tinha que fazer o meu melhor sempre dentro do clube. Então é uma consequência, né? Eu faço bem no clube, sou convocada, eu sou vista numa Copa do Mundo, que é onde é a visibilidade mundial. É ali que você se destaca.
Sim, sim.
E aí eu sou vista e eu consigo ir pra fora pra ganhar um pouquinho melhor pra começar a concretizar esse sonho.
Quando tu concretizou esse sonho, que você falou, pô, agora, mano, agora sim, eu consegui dar a minha família o que eu, que eu mente, pensava, né? Uma casa, pra, enfim.
2013.
Ela entrou na seleção em 2000,
2000, ou seja, anos. Eu esperei 13 anos pra conseguir dar uma casa pra minha família. Porque ainda assim, dentro dos clubes, hoje mudou drasticamente. Mas o meu primeiro clube que eu fui, eu ganhava 2.000 euros. Na época, era horrores de dinheiro, né?
Sim.
Imagina, pra quem ganhava R$150 depois num clube, pra você pular pra esse valor. E aí eu falei, bom, agora eu vou juntar dinheiro pra realizar esse sonho. Então, depois de muito tempo, eu consegui.
Uhum. Cara, são 13 anos jogando... no mais alto nível do esporte pra você conseguir atingir isso, né?
Sim.
Só ler algumas mensagens aqui, porque a galera já tá te elogiando muito, obviamente, né? É isso, cara. Mandando um abraço aqui pro André Lopes. Também a Edneide tá por aqui, cara. Diz pra Cris, estamos enviando um beijo pra ela, nosso carinho, respeito máximo, por favor. Ela merece todo o reconhecimento. Tá falando da história da Cris, que se confunde com a história do futebol de mulheres no Brasil, né? Que é essa história de...
dificuldade.
Vai chegar no...
Pouca oportunidade.
Vai chegar no trabalho, o Renê Simões esteve aqui, histórico. Contou muito esse trabalho pra gente, né? O Matheus, a Cris é uma lenda do futebol. Sim, é uma lenda do futebol.
Uma lenda!
Vitor Matos manda aqui. Minha ex-vizinha querida, saudade de reclamar do preço da carne e da fraldinha no mercado da Presidente Wilson. Tava caro, né? Aqui em Santos.
Ó, fraldinha, fazer aquele churrasquinho.
Orgulho enorme de ter uma foto com a Cris. Da Cris com a minha filha. Pô, que legal, cara. Legal. Vá mandando mensagem, manda sua pergunta pra Cris. Eu tô lendo todas por aqui, mandou um superchat, a prioridade. E voadora no peito do like, como disse aqui. Um dos inscritos no Charla pra uma lenda do futebol brasileiro. Like na
Até área. Aproveitando isso que o mote da campanha da Adidas, né, que é sobre a pressão, né? Que é o vai que é sua. Você falou, deu pra perceber muito que você, por esse seu foco de melhor condição pra sua família, não ficava muito se prendendo ao tipo, vou enfrentar fulano, vou enfrentar ciclano. Era muito a meta. Mas imagino que ao longo da sua carreira, deve ter tido algum momento que você falou assim, caramba, agora o negócio aqui...
Despegou.
Primeiro, você tem isso na tua mente, assim, competição, jogo, momento que você, tipo, na semana desse confronto, tipo, digeriu muito ele, pensando muito nele.
É um momento de grande pressão,
Que você sentiu que tava fazendo, nossa, e aí o que que você fez, se você lembra disso, que você fez?
Pra dar a volta por cima.
Pra relaxar, pra esquecer, pra focar no que tinha que fazer.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Nossa, hein? Eu acho que eu já passei por vários momentos de desafio muito grande, assim, de pré-jogo ou para você entrar em campo. Mas eu acho que sempre quando eu entro e o estádio, principalmente quando o estádio tá lotado, que eu já joguei com 70 mil, 75 mil, a pressão é muito grande. É muito grande, porque você não escuta mais nada, você só tá escutando o barulho em volta. Só que eu gosto de pensar muito no sentido de que, cara, vai que é tua, que acho que agora é o seu momento, é o momento de você colocar tudo em prática aquilo que você fez durante todos os anos, toda a tua história, tudo que você vivencia, quem você carrega com você. Eu costumo trazer muito a minha família comigo e fingir que tá vazio o estádio. Você tem que fingir que tá vazio, porque se você tem atleta que que já vivenciou um momento de competição grande, de errar pênalti, ela não bate mais pênalti.
Trava.
Não, ela não bate mais.
Não bate mais.
Por ter errado naquele momento, ela não bate mais.
É um trauma.
Eu já sou teimosa, cara. Eu já vou, é algo meu de desafiador.
Sim.
Porque é uma dificuldade que eu vou ter que superar. Senão eu vou ficar tendo que lidar com aquilo o resto da minha carreira. Então sempre tentei encarar as competições, o desafio que eu tive de pressão e de torcida. Nesse sentido de… Acho que já passou por tanta coisa na carreira. De não ter nada, de não ter nenhum mínimo para trabalhar. Então por que que agora eu vou largar, né? Vou deixar passar, enfim. Eu particularmente eu gosto de pensar assim. É sempre um desafio. Todo jogo é um desafio diferente. E óbvio que para mim ele se torna muito maior com o passar dos anos, porque a tua idade vai indo junto com ela. E aí você não tem mais só o peso da tua idade. Você tem o peso da torcida te cobrando pela sua idade, você tem o peso da imprensa te cobrando pela tua idade.
Pelo que você fez, né?
Pelo que você fez, é como se todos os dias você tivesse que provar que porque você tem tal idade, você tem capacidade de jogar futebol.
Hoje isso é uma pressão pra você.
A pressão hoje é essa. Você passou dos 30, eu acredito que para muitos jogadores seja assim também, né? É aquele sentido como se, você não serve mais para nada. Você imagina você, sei lá, com 38, 39, você ter que ficar pensando, cara, eu vou me aposentar? Você já imaginou? A gente tem que se aposentar com a cidade, cara.
Parar de
é
fazer
surreal.
O que a gente
mais gosta. É uma idade.
É surreal.
Auge, né?
Não, é surreal você pensar que você vai ter que parar tua carreira com a cidade. E outras profissões dão continuidade até 60. 65, que seja. Mas e aí, a gente tem que preparar o psicológico pra isso.
Mas aí tem uma situação que é a seguinte, você responde essa pressão sendo artilheira do Campeonato Brasileiro, né?
É, isso é importante.
Todo campeonato.
O artilheiro do brasileiro,
cara. O jogador consegue. Tem treinador que usa isso, assim, quando vai motivar o cara, assim, mais um jogo. Mais um jogo. Pro atleta que entra em campo, ele consegue esvaziar a mente. Fala assim, é mais um jogo. Faço isso já há 20 anos, é mais um jogo. Ou não consegue?
Esse jogo,
tem muita coisa envolvida nesse jogo, não é mais um jogo.
Acho que depende muito, é individual muito isso de cada um, né? Às vezes eu não vou sentir a pressão de 70 mil, mas a menina que tá do meu lado vai sentir. Que ela vai estar rezando, ela vai estar tremendo. Como já aconteceu isso.
Sim.
E aí eu, tipo, meu Deus, o que eu vou falar pra pessoa? E aí você tem que encontrar uma forma de incentivar ela do teu lado. Né? Não de chutar o balde e falar, e aí, filha, você tá tremendo com 70 mil? Porra, você vai jogar uma Copa do Mundo como? Se você tá tremendo agora? Dá vontade de falar isso, mas aí eu não posso que eu desmotivo a pessoa. Que aí eu desmotivo quem tá do meu lado. Então eu tenho que encontrar um meio de trazer pra mim e falar, calma, é só mais um jogo, tá tudo bem.
Mas você é diferente, a pressão te desafia, né?
Eu gosto. Eu falo que às vezes o torcedor ele vai me xingar, eu falo, puta, xinga mais, porque aí eu… Vou botar mais bola no gol.
Tem muito disso. Quando você é provocado, desafiado.
Pra mim, assim, aí é uma análise, enfim, você pode citar outras jogadoras também. Mas tô dizendo assim, camisa 9, de fato, assim, centroavante e tudo mais. A Kátia Silene no futebol brasileiro um pouquinho antes, eu acho. Mas assim, no mundo, você é que falou assim, cara. A braba sou eu, dessa parada, assim. Eu acho da história do futebol de mulheres, assim.
Também acho.
Você para pra pensar nisso, assim, caralho, mano, talvez você seja a maior camisa 9 da história do futebol de mulheres aí. Ou não, você acha que isso é distante?
Olha, eu não penso muito nisso. Nunca parei pra imaginar isso, né? Eu
9 de função, né?
Exato. E na verdade eu mudei muito, tá? Porque eu sempre fui uma atleta que eu jogava pelas beiradas.
Isso.
Era a famosa ponta esquerda. Então eu sempre jogava pelas beiradas. Eu nunca era uma jogadora de fato fixa na posição. Porque eu nunca gostei. Eu nunca gostei de jogar de costas. Eu gosto de ter a visão. Eu brinco que eu falo que quando eu tô de frente é como se eu abrisse a geladeira e eu pudesse escolher o que eu quero pegar. Porque
um
eu
talento,
consigo ver.
Se ser lançada,
eu consigo
né?
ver se eu consigo dar uma bola no chão, se eu consigo fazer uma corrida. Eu, particularmente, eu gosto. De costas, eu tenho a sensação que eu vou ficar tomando porrada da zagueira.
Tem que ficar girando.
Vou ter que ficar girando. E aí, se eu não tiver quem jogue próximo a mim… O centroavante não serve pra absolutamente
Verdade.
Nada. Então, se você tem centroavante e você não sabe como usar…
Queima o cara.
Queima. Você queima. Literalmente, você queima. Se você não sabe que precisa ter bola aérea, bola de fundo… Esquece, acabou. Não vai servir pra nada. Então, depois de muito tempo e aí encontrando facilidade até por conta da idade… Porque você encurta caminhos, né? Você, eu sei que quando eu era mais jovem, eu conseguia correr o tempo inteiro do meio campo até lá na frente. Eu sei que hoje eu vou ficar mais próxima do gol, porque é mais fácil.
É, duas Copas atrás eu lembro de um gol seu de cabeça, assim, que eu acho que
sim, da Debinha que ela chega, né?
Exatamente, exatamente.
Não, contra a Austrália.
Na primeira fase contra a Austrália.
E aí eu vou ter na leitura da, eu vou ter na leitura da corrida dela e da zagueira, porque aí você fica mais, não é malandro, pô, é mais experiente.
Arrepio. Sim.
É isso, é leitura. No... Eu vou ter leitura de que eu preciso antecipar a zagueira. É. Aonde eu vou cabecear, é o tempo de bola. Então você começa a ter esse cálculo
eu
e você que é automático.
De, aquilo é gol de nove.
É, esse gol, inclusive, ele foi. Ele passou num. Se eu não me engano, na FIFA, se eu não me engano, numa. Como é que fala a palavra agora? A gente não é reunião. É...
Highlights lá. De...
Não. Foi. É, eles reuniram vários treinadores e passaram o cabeceio perfeito. Ele foi, ele foi considerado como se fosse o cabeceio perfeito. Boa. Por conta do movimento, do meu movimento de salto, o meu movimento de atacar a bola e o movimento de cabeceio.
Ah, virou então tipo um tutorial ali.
É, então eles calcularam isso como se fosse o cabeceio perfeito pra tirar a bola.
Não, porque falando, eu acho, esse estilo seu que você falou que você se tornou, que você não gostava de jogar de costas e tal, sempre gostava de vir com a bola dominada e tal, mas assim, eu não vejo... muito no futebol de... Você pode até falar que se deu bem, muito bem num brasileiro recente agora, né?
Sim.
Agora você tá no Flamengo, a gente vai falar sobre o novo momento e tal. Porque eu acho que falta essa jogadora que você é. Ou eu tô errado?
Ah, eu acho que é muito...
No mundo,
Eu acho que é muito... Assim, eu sei que nos Estados Unidos eu admirava muito o trabalho da Wambach, que era uma das maiores centroavantes e horrível marcar, porque ela tem uns 5 metros de altura,
gigante,
cara. Ela é gigante. Tinha na época a Birgit Prinz, na Alemanha.
A Prinz,
que era
outro tanque também.
Era insana. E eu, particularmente, eu gosto muito de estar na área. Eu gosto de cabecear. Eu, às vezes eu tenho raiva da pessoa que chega na linha de fundo e não bota a bola na área.
É.
Porque é algo meu. Hoje, em alguns lugares, o futebol ele é só chão. Ele chega na linha de fundo, ele dá o passo pra trás. É. Chega, é só chão. Então você não tem mais a... passada da lateral, que vem, cruza de fato uma bola na sua cabeça. E eu gosto muito, é algo que eu aproveito porque é uma característica importante que eu tenho. Então, é difícil se comparar ou falar que...
Se colocar num
ranking, assim. Eu gosto de fazer o meu. Eu gosto de fazer o que esperam que eu faça, que é da minha função e é da minha posição, que é ser atacante. Então, eu gosto de pensar assim.
A Gisele mandou aqui, então vou ficar com a opinião dela pra não colocar. Gisele Mendonça do Nascimento. Cristiane é uma das maiores, sim. Cara, que pra mim é muito, muito diferente, assim. Ah, eu queria que você lembrasse pra gente dois gols, você lembrando, né? De importância e de beleza. Então, gols diferentes, assim. Um gol... Pode elencar alguns, não precisa ser... Ah, não, mas quando eu te falo assim, gol fera, pesado, que tu fez, assim, importante, pá.
Final da Copa da França, PSG contra Lyon, jogava no PSG. E aí eu arranquei de trás do meio de campo, e aí cortei pra dentro, chutei no ângulo. É bem legal esse gol. Caramba, eu tive um monte agora, e aí você me pegou.
De importância, pesado esse gol.
Pesado.
Importante.
É até difícil agora.
Vai lembrando, daqui a pouco você fala também. E de bonito, gol mais bonito que tu acha?
Eu acho que é esse mesmo,
esse.
Do PSG. Porque foi...
Então é pesado e bonito.
Eu acho que eu vou botar ele no top maior ali, porque era a final, né? Era a final da Copa da França. E a dificuldade, o nível de dificuldade também pra fazer, porque eu saí atrás da menina ainda na corrida, do meio de campo.
Caraca, mano.
É.
A gente vai botar o lance também.
E chegar de trás, né? Ter toda a consciência de ainda depois de arrancar do meio de campo. Depois de tirar.
Deslocar atleta no ombro sem você fazer falta ainda. Que ainda teve o contato meu com o dela pra disputa de bola.
Uh-huh.
E aí tirar ela um pouquinho, cortar pra dentro e chutar.
Gol de 9 de qualidade, né?
Agora, Cris, falando um pouquinho sobre também a atualidade de futebol, que você está inserida, né? Primeiro, assim, muita evolução física, de rapidez no jogo, assim, né? E tática também, né? Então a gente viu, pelo menos na última Copa, nos principais torneios também, né? Na Champions e tal. Hoje o esporte, ele dá um passo como também o dos homens deu, né? Assim, em termos de questão física. O Brasil sempre teve também essa característica de, cara, qualidade com bola no pé, improviso. Tu acha que, assim, a gente tá no caminho certo de desenvolvimento de jogadoras, dessa parte física, tática, tudo mais, comprometimento, pá? Ou você acha que a gente perde um pouco dessa questão da qualidade técnica, do refino técnico, assim?
Eu acho que a qualidade técnica, ela é muito nossa, né? Muito nosso do futebol brasileiro. Eu acho que hoje uma facilidade que se tem, diferente da minha época, é que as meninas têm mais de uma categoria de base. Então, elas têm a sub-15, a 17, a 20, dentro da seleção e dentro dos seus clubes, que é onde vai fazer com que ela ganhe mais ainda todas essas valências que a minha geração não teve. A nossa foi a geração de rua. Vai pra rua e vai pro campo.
Fora do CT.
Então,
pra rua desenvolve habilidade.
Exatamente. Né? O futsal, que eu super recomendo. O futsal faz uma diferença gigante. Uhum. Em vários sentidos. Então hoje elas têm todo esses aparatos dentro de um clube para ter um desenvolvimento muito maior e muito melhor. Mundialmente falando, o que eu consigo acompanhar, eu não vou falar geral, porque existem jogos que eu não consigo acompanhar no mundo pelo horário. Hoje eu tenho um filho, então eu troco um jogo para ir dormir. Mas algumas seleções que eu tenho acompanhado, tecnicamente está muito ruim. Tecnicamente, né? Assim, um nível muito ruim mesmo. Se mantém a parte física, porque para mim hoje é o patamar do futebol hoje mundial, é o condicionamento físico.
E se você não tiver um condicionamento, você não joga.
Não, esquece. Não dá mais para você levar só no drible.
Pode ser craque.
Como às vezes a gente conseguia levar antigamente no improviso, no drible, aquela coisa toda. Aí não embora. Dá mais. Hoje, em termos físico, a atleta ela precisa se cuidar muito, porque ele exige muito da parte física. E taticamente, eu acho que isso é uma leitura de treinador, né? Então, se você pega um treinador que ele estudou, ele é um treinador ou uma treinadora que procura estudar a equipe adversária, a tua própria equipe, é o padrão dela do que ela vai montar com as peças que ela tem na mão. Então, taticamente, acho que… E aí, o entendimento da atleta também, né? Dentro de campo de leitura. Mas eu acho que principalmente fisicamente, eu acho que é algo que a gente tem que sempre se cuidar em dobro. Não tô falando hoje da seleção brasileira, não. Tô falando individualmente as atletas, né? Acho que é um patamar que a gente tem que ter hoje. Porque se você quiser jogar fora, se você quiser jogar até mesmo dentro da seleção brasileira, você tem que ter. Você tem que ter um condicionamento físico muito bom. Eu acho que a seleção brasileira, ao longo dos anos, a gente tem começado a entender isso, tem feito isso.
É verdade.
As atletas têm e precisam ter esse entendimento, senão você não vai pra seleção, gente. Se você não tiver esse entendimento que você precisa se cuidar, que você precisa ter o teu corpo bem preparado para servir uma seleção, eu acho que não adianta muito. E acompanhando alguns jogos que eu tenho visto, a gente tem conseguido se igualar bem até algumas equipes de fora.
Física, taticamente.
E
né?
Isso é importante. A gente tem conseguido chegar em algumas competições, alguns jogos com seleções que a gente tá ali no pau a pau. Né? Então, acho que particularmente entra muito em detalhes da partida mesmo, né? Às vezes, de ganhar.
Por exemplo, foi um jogo equilibrado dos Estados Unidos agora, né?
No final, eu gostei. Eu gostei muito do primeiro tempo. Acho que o segundo tempo a gente criou menos até. Eu acho que os Estados Unidos acabou ajustando um pouco mais a equipe. Porém, eu achei essa seleção atual dos Estados Unidos, tá? Muito, muito abaixo de outras seleções que eu já enfrentei. Particularmente, eu achei extremamente abaixo. Qualidade técnica, muito fora do que eu já via em relação à seleção americana.
É bom a gente falar também que, enfim, na última Copa a seleção americana vai mal, né?
Sim, já vem da última Copa, sim, na verdade, né?
E aí tem um fim de ciclo ali de várias atletas,
a troca de geração.
Né? É. Epnol, por exemplo,
a troca de geração delas.
É complicado isso, né?
E aí vai levar tempo. Pode ser que não mude, porque às vezes é a qualidade que você tem, é aquela dali, não vai mudar. Ou pode ser que entre alguém que realmente mude a forma como elas se comportam hoje.
Você enxerga hoje no futebol de mulheres uma mesma situação que a gente tem visto muito no futebol dos homens? E quando passa de uma jogadora ou um jogador como você, da sua geração, e aí você ainda tá no futebol e tá vendo a galera dessa geração atual não suporta o que vocês suportavam. Você sente isso também entre as mulheres? Tipo, você não é... O problema é geracional, não tem a ver com qualidade. Geracional. É, sociedade, geracional. E porque a gente acaba fazendo mais futebol de homem, né? E a gente sente muito isso. Conversa com jogadores aqui e os jogadores como você, mais da antiga, falam exatamente isso. Pô, coisa que a gente fazia lá em 99, 2000, que era de praxe num clube, por exemplo, base subindo, hierarquia, aquele bullying que os caras faziam, serve café, pega minha chuteira, mas que forjavam ali um entendimento que depois o cara ganhava personalidade e tudo mais. E hoje... não se pode encostar na galera que tá subindo, que vem com uma outra postura. Isso também rola?
Rola. Rola. A gente brincava algumas vezes, assim, nos clubes onde eu passava, e eu olhava assim e falava, cara, você não ia aguentar os anos 2000, nem a pau. Eu não ia aguentar nem a pau os anos 2000. Então, tem. E hoje a gente tem que ter cuidado, né? Eu aguentei um tipo de porrada, mas não significa que... ela também tem que aguentar e é o correto a se fazer.
Exatamente.
Então a gente tem que entender como cada uma é hoje. Como que eu vou falar? Comigo, cara, se o cara gritar comigo, eu vou continuar jogando. Mas talvez se ele falar de uma maneira com o tal atleta, ela não joga mais.
Joga mais.
Acabou. E até mesmo a comunicação de atleta com atleta. Cara, eu peguei geração que a minha zagueira me mandava pra lá de Bagdá porque eu errava o gol e tava tudo certo. E aí, hoje, se você não sabe falar um pouco com a menina...
Ela sente.
Não joga mais, cai o rendimento, não tem mais. E aí você fica assim, meu Deus, como que eu peguei toda essa geração, eu tenho que mudar a minha chavinha de como que eu vou lidar com a geração atual. De falar, cara, como que você não sabe bater um lateral? E aí, porra, se é lateral, não sabe bater um lateral? Mas aí você fala, vai treinar? Não vai treinar. Não tá treinando lateral. Então, muita coisa do que se era antes, eu entendo que foi importante também ter mudado em relação a alguns comportamentos de como a gente trata hoje o outro, porque ninguém é igual. Porém, algumas coisas é difícil de você, na hora do pau torar, você saber como você vai falar com a pessoa.
Exatamente.
Porque a sua adrenalina tá no pico. E aí, eu vou mandar você para aquele lugar, mas eu não vou poder mandar ele. Como que eu vou fazer para controlar o negócio ali, a adrenalina, e eu não falar isso para você não cair de rendimento? E é difícil. Então, eu que ainda tô nessa, eu tenho algumas amigas que falam, cara, como você tá jogando? Como você aguenta jogar ainda? Como você tem paciência de jogar ainda? Eu não teria paciência.
Vai jantar uma companheira ali que tá fazendo merda?
Eu não teria paciência. Aí, eu falo, cara, assim, tem dia que eu não esqueço e aí eu passo com o carro em cima e depois eu chamo a menina e peço desculpa. E tem dia que eu tenho que controlar, mas é difícil.
Imagina o treinador, né, cara? Aí ele, com ela eu posso torar, com essa não. Qualquer, e aí é brabo.
Mudou muito.
Falando sobre isso, o Arthur agora na seleção é um treinador, né? Eu acho que a carreira dele fala por si só, né? Multicampeão, enfim. Que ele fez o time do Corinthians de referência, né? No futebol brasileiro, multivencedor e tal. Mas o que você acha da escolha dele agora e desse início de trabalho dele na seleção?
Cara, eu acho que faz tempo que ele tá pedindo passagem, na verdade, né? Eu tive a oportunidade de jogar em clube com o Arthur em 2013. Inclusive, o primeiro campeonato brasileiro eu ganhei com ele, né? O Brasileirão, assim que iniciou, ganhei com ele.
2013.
Primeiro brasileiro. Olha só, hein? Quando surgiu o Brasileirão. Olha o atraso.
Exatamente. Primeiro Brasileirão em 2013.
E aí surgiu o Brasileirão e eu acho que ele tá pedindo há muito tempo, né? Eu acho que ele tem um conceito muito importante do que ele já vinha fazendo durante muitos anos na equipe do Corinthians. A base que ele conseguiu manter, isso foi importante para a continuação do trabalho dele também. Eu acho que hoje dentro da seleção brasileira é o que ele tem tentado fazer, né? Ele tem tentado mesclar algumas convocações. Porque ele tem pouco tempo, a Olimpíada já tá batendo na porta. E eu acredito também que ele tem feito isso, obviamente, por uma mudança de ciclo que vai acontecer naturalmente, vai acontecer pós-Olimpíadas. Então, acredito eu que ele já tá galgando esse espaço para que isso aconteça, né?
E você pensa estar nas Olimpíadas?
Olha, meus cavalinhos, ele tá um pouco atrás, né? Das meninas que vêm sendo convocadas hoje. Eu tive a oportunidade de ir nas duas primeiras convocações. Continuo fazendo meu trabalho para isso. Eu acho que eu não tenho. Não tem como não ter ambição de querer estar dentro da seleção brasileira. São objetivos que eu sei que outras atletas têm, mas eu também tenho. Tem um lance, a gente brinca muito o lance da experiência, né? Da idade. Mas eu acho que é uma questão de como você se cuida, como você mantém o teu corpo, o quanto isso vai fazer diferença. E é algo que eu tenho procurado fazer há muito tempo. Essa mudança, ela muda e eu preciso caminhar com ela. Preciso entender também. Então, eu quero estar no grupo. Eu vou brigar até o último para estar no grupo.
Até porque, pô, o Brasil... Seria muito interessante o Brasil ter, nos Jogos Olímpicos, a maior artilheira dos Jogos Olímpicos, independente de gênero, né?
É, o pior é que eu nem penso nisso, cara. Eu acho que isso é uma parada
é
muito individual.
É. Que é um trunfo bom pra ele.
É uma parada muito individual essa questão, né? De artilharia.
É,
eu penso muito em estar dentro do grupo pra agregar, pra ajudar. Eu acho que brigar por uma medalha olímpica é muito importante, né? E algo que a gente conseguiu lá atrás e tentar trazer isso de novo pra seleção brasileira é muito grande.
Pô. Cara, eu... Pô, vamos fazer a campanha pra Cristina. Porque aí você falou, a maior artilheira, independente de gênero, da história
dos Jogos Olímpicos. Em Londres ela se tornou a maior artilheira dos Jogos Olímpicos entre as mulheres. Em 16, com 14 gols, né? Se tornou a maior artilheira independente do gênero, de qualquer coisa. Isso é uma marca emblemática. Você tá jogando... Você tá jogando num clube normalzinho ali, que é o Flamengo. Tem visibilidade.
É.
Fez um brasileiro passado de artilheira.
É.
Então, assim, você tá, acho que tá na tua mão e na mão do Arthur. Você manter o futebol e ele chamar.
É, mas é isso. Eu acho que. E pra você seria uma parada assim. Não você vai jogar, não sei qual é o seu planejamento de. Mas seria assim, cara, um momento assim nessa reta final de carreira, assim, que seria um sonho?
Com certeza. É, praticamente não. É a última Olimpíada, né? Não tem como, né? Eu vou fazer 39 esse ano e aí, 2-3 anos depois, é pra 40 e tralalá, é muito mais difícil. Então, de fato, seria a última competição servindo a camiseta da seleção brasileira aí depois de mais de 20 anos, acredito eu.
É uma parada que mexe contigo, assim.
Ah, não tem como, né? Quando você é atleta e você vivenciou todas as fases da seleção brasileira e o processo do futebol no Brasil, dá aquele gostinho de te alimentar, sabe? Pra você querer estar dentro do grupo.
Paris, né?
Tu, queremos você aqui.
É, também.
E ó, já tá lançada a campanha aqui no Charla, beleza?
A gente falou do Arthur que brilhou no Corinthians, né? Com um trabalho muito consolidado. E ele acabou dando, vou dizer, uma sorte de esse trabalho ter acontecido num momento onde a gente estava com um calendário melhor, com competições e tudo mais. Mas lá atrás, você jogou num time que eu queria te perguntar, você é o grande time do Brasil de futebol feminino, aquele time do Santos, de 2011?
Olha, 2009, na verdade, né?
É,
2009 foi quando criaram a primeira Libertadores.
Sim.
E aí, a Copa do Brasil já rolava, se eu não me engano. Mas houve, de fato, digamos assim, que um investimento financeiro para levar as melhores jogadoras na época. Um patrocínio que tinha só para a equipe feminina. E de clube mesmo, de camisa, eu acho que era o Santos só naquela época, né?
Acho que
era. Então montaram um time justamente para a gente ganhar tudo.
Cereja
Vila. Então foi um ano mágico pra gente ali, com Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Copa Libertadores. Foram duas Libertadores, duas Copas do Brasil e acho que um Paulista ou dois Paulistas, se eu não me engano. Então montou uma equipe muito forte.
É, e conseguiu meio que fazer aquele papel de embaixador do futebol feminino, né?
Sim.
É. Tipo, ir matérias.
Enchia o estádio. Colocava 15 mil, 20 mil pessoas no estádio.
Exatamente.
Foi uma fase bem legal.
Toda hora na televisão,
sim,
matérias,
o
pessoal, pô, só falava das Cerejas da Vila, era uma atração, né?
Foi uma época bem importante, né? Porque conseguiu, trouxe a Marta, porque nós jogávamos nos Estados Unidos. E a liga lá, por ser um período curto, eram 6 meses. Então, o restante no ano, a gente meio que era emprestada pra vir jogar a competição pelo Santos.
É.
Então,
agora, vindo pra agora, assim, que a gente vê um time também de camisa que você tá defendendo, né, o Flamengo, numa mudança no investimento e tudo mais, assim. Eu gostei muito da sua apresentação, né, como foi feita pelo Flamengo. Esse, pô, fera demais, assim, ideia e tudo mais. É, primeiro é isso, cara, o que é jogar no Mengão, assim? Alguém for te perguntar assim, pô, Cris, caraca, mano, como é que é jogar no Flamengo? O que tu vai falar pra essa pessoa?
Pressão,
assim?
É ela, sabe?
Vai que é sua.
Uma pressãozinha, vai.
Vai que é sua.
Vai ser agora que vai começar o Brasileirão. Então...
Caraca,
cara,
mano.
Não tem como. É trabalhar no Flamengo, acho que com a quantidade de torcedores apaixonadíssimos que nós temos. É querer ganhar toda hora. É o que o torcedor espera da gente. O clube com as atletas que eles trouxeram pra cá esse ano. O que já tinha aqui. Mas é uma pressão boa, né? E tem que saber lidar com a pressão, senão você não joga em clube grande.
A gente acabou de perguntar sobre enfrentar a pressão. Eu acho que você fala assim, Flamengo. Aí,
sinta-se da pressão. Aí a Cris tá calejada, né? Corinthians.
Uma coisa pra mim
São
tem...
São Paulo, Santos.
Uma coisa PSG, que tem... uma coisa que tem pegado um pouquinho, e eu tenho ficado, não somente eu, mas as atletas do futebol feminino, de modo geral, há uma chateação no sentido de que hoje a gente tem a migração da torcida do masculino pro feminino, né? E o que acontece? A gente tem recebido ofensas que nós não recebíamos antigamente. O futebol feminino, ele sempre teve muita família, muita criança, muito idoso. E a gente não tinha essa agressividade, digamos assim. Então, com a migração, cara, a gente tem escutado umas coisas bem pesadas.
Sério, Cris?
E me deixa chateada porque continua tendo criança e idosos. Então, o que você tá passando para essas crianças, essas meninas que estão indo no estádio assistir os jogos? Então, isso é uma preocupação que eu acho que é importante e com o tempo os clubes ligarem alerta de conscientização, nós atletas, quando pudermos passar isso para quem acompanha, para manter o que se tinha no futebol feminino, porque sempre foi caloroso, respeitoso e por conta dessa migração apaixonada do torcedor do masculino vindo para o feminino por conta dos clubes de camisa, também está vindo o que eles estão trazendo do masculino para o feminino.
Isso é uma situação.
E isso não é legal. Então a gente tem escutado muitos jogos aí, coisas pesadas.
Cara, isso aí é...
Isso é triste.
Triste.
Isso tem acontecido quando qualquer clube de camisa migra para um outro esporte. A gente tem visto, e esse esporte desse clube bomba, né, ganha.
Sim.
Então assim, Flamengo, que é o assunto, que a gente tá falando agora do Flamengo, investe sempre no basquete. E historicamente, quando tem movimentos do time ir muito bem, que tem um público muito fiel do basquete, mas tem momentos assim, pra jogar no Maracanãzinho, final do Mundial, o Libertadores, vem com a galera. Aí você tem acontecimentos que fogem do esporte.
É o vôlei das
agora
meninas,
as meninas do SESI e o Flamengo estão no vôlei, estão indo bem, liderando a Superliga e tudo mais. Cada vez mais, Maracanã vai lotar. Aí você vai começar a sentir, vendo o jogo, manifestações já diferentes. Que é isso? Perdeu o jogo, aí a galera vai ofender, que é uma coisa muito do futebol.
O futebol de homens, ele é um lugar assim, onde tóxico, você acha que você pode falar e fazer tudo. Você não pode, né?
Sim, e a gente começa a gerar um medo, porque eu falo, cara, qual é a próxima? A gente apanhar dos caras? Porque, diferente do masculino, pô, quantas vezes às vezes eu saía lá na vila andando com meu filho? Não tinha, tipo, uma galera. Como tem que ser?
Como tem que ser?
E aí, assim, exato. E aí você começa, putz, agora eu vou começar a andar assim, né? Você começa a andar meio bitolado, olhar pra ver se tem alguém te seguindo, pra ver se tem. E é algo que a gente não gostaria que acontecesse. Porque, de fato, a gente tem muitas meninas que assistem os jogos, né? Eu não tô falando nem aqui pelo Flamengo, mas eu tô falando de uma forma geral, porque quando você joga contra outras equipes, você escuta, não tem como você não escutar. Mas eu digo de forma geral mesmo, né? A gente ter esse cuidado, porque eu quero que as crianças continuem frequentando os estádios, as meninas, os familiares. Meu filho, poxa, numa dessa eu não vou querer levar ele pra escutar a mãe dele ser xingada 90 Lógico. Minutos. Então, é algo que a gente tem que ter uma cautelazinha pra a gente não se perder, né? No que a gente construiu.
Foi perfeito você falar isso, porque eu não tenho ouvido falar sobre isso.
É.
Aí fora, quando repercute o futebol brasileirão, é um ponto que eu não tinha ouvido ainda. E você falando isso é perfeito, porque... Infelizmente, cara, assim... eu até sou mais radical. Se é pra ter esse tipo de público, que tem o público normal, antigo.
Uhum.
Porque esse tipo de público não é ilegal.
Sim, não é legal.
Não é legal.
Não,
é
legal.
Afasta, vai afastar.
É afastar a família. Afastar o pai não vai levar. Vou levar minha filha pra ficar escutando o cara falar um monte de palavrão ali pra jogadora dentro do campo.
Exatamente.
E mais do que isso, eu falei isso na época que eu trabalhei na Copa do Mundo. Recentemente eu fiz a Copinha também, que foi muito legal. Que o Flamengo ganhou do Botafogo na final, né? Foi fera. Primeira edição, né, da Copa São Paulo.
Foi maravilhoso.
Cara, eu
acho que é isso, né? Não, importantíssimo para as meninas.
Eu narrei a final lá na Cazé TV.
Que legal.
E assim, cara, igual, pô, você que é, né, cara, tá aí vendo futebol, isso que a Cris falou, mano. O futebol de mulheres, ele, além de ser algo do entretenimento, que é muito maneiro.
Competitivo também.
Mano, tem uma porrada de coisa pra te ensinar, irmão. Então se liga aí, ao invés de você. Ah, não, vai lá, cara. Para, cara, calma, né? Dessa temperatura, aprende aí, mano. Olha, a Cris tá contando a história dela, que né, ensina a gente, né, Betão? Assim. Então, assim, para de levar essa... hostilidade, essa coisa tão pesada do futebol. Sim. Homens, pare e aprenda. Talvez você se torne um ser humano melhor. Isso, você assistir o futebol de mulheres e valorizar ao invés de ficar xingando.
Eu não tenho tanta crença como você. Eu nem dou dica pra esse tipo de gente, porque eu acho que já perdeu.
É,
já.
Exato.
Você vai num jogo feminino, chega lá, de as mulheres jogando, e resolve... Porra, ofender, ou só quase isso, porra.
Isso não é acreditável.
Sério. E qualquer dos outros esportes.
Sim.
É que no futebol já, a gente paralisou, infelizmente. Então, assim, você não vai também ver toda a resenha esportiva. A gente fala, mas se quisesse, tem material pra falar toda a resenha.
Claro, claro.
De jogo do normal brasileirão. Porque se você vai pro jogo, você vê um jogo, assim, que a galera se supera. Sim. Vai se superando, enfim.
Agora, Cris, uma parada que eu acho, eu queria que você falasse sobre a você, um ídolo da história do esporte e no Flamengo, eu sinto falta do time de mulheres do Flamengo jogar no Maracanã.
É isso que eu ia perguntar também. Rola algum papinho lá? Ou você já...
Esse primeiro jogo, assim...
Não, pra gente ainda nada, né? A gente, inclusive, tem uma expectativa muito grande de fato... Tá integrada no CT, onde tá o masculino, né?
Isso
a equipe
é importante.
Principal, a categoria de base. Não é que a gente não se sente Flamengo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é importante você ter, né, inserida nesse contexto.
O projeto com a Marinha, né?
É, o projeto com a Marinha. E aí foi passado pra gente que, acredito que a partir do ano que vem, seria montada essa estrutura pra levar o feminino pra lá. Eu torço muito pra que aconteça.
Pro Ninho do Urubu.
Sim, eu torço muito pra que aconteça, porque eu acho que... É, dar essa estrutura 100% pra gente poder exercer a nossa profissão é muito importante.
É.
Faz uma diferença
bem
grande.
Mas em São Paulo, a galera treina nos CTs ou...
Algumas equipes, sim. Algumas, sim. Pelo menos três, se eu não me engano, dois ou três de camisa, acho que sim. Mas ainda é algo...
Parado.
É algo distante ainda.
Hoje vocês treinam onde? Pelo Flamengo?
No Cefam.
No Cefam. Cefam, pra galera que não sabe, é um... O centro que fica na Avenida Brasil ali, né? Tem um campo bom e tal.
Tem, bacana. Não, não dá. Não, gente, pelo amor de Deus, não tô aqui crucificando, não. Mas eu tô trazendo pro contexto do que é...
Se é a equipe do Flamengo.
Exatamente.
Treinar o Flamengo.
É. E aí, vamos voltar um pouquinho no tempo só pra falar disso. Que a gente teve o Renê aqui falando muito sobre essa situação, né? De Granja com a Mari. Então, assim...
Foi uma conquista ali, né? Um território, né?
Foi uma conquista de território na época.
Com certeza. Na época, tinha essa dificuldade, principalmente, de usar a academia. Porque a gente usava uma academia menor para base, os aparelhos mais antigos. E aí, ele brigou, falou, por que a academia principal tá fechada? Ah, porque é só para a seleção principal. Ele, mas a minha seleção é o quê? Aí, ele mandou abrir e falou, pode brigar comigo, não tô nem aí. Vou arrumar confusão comigo, sim. E aí, abriu aquela monte de aparelho, a gente, uau! Que incrível.
Ah, e ele falou aqui que estimulava em vocês. Pode ficar com brilho nos olhos mesmo. Você vai malhar onde malha o Ronaldo.
É isso aí.
É onde malha o Rivaldo, que era jogador da época.
Adriano,
vocês são representantes da seleção brasileira também, assim como eles.
Sim, era isso mesmo. Ele trazia isso pra gente, pra que a gente se sentisse importante, mesmo sabendo na época de um monte de coisa que faltava. É, era um incentivo pra gente também, né?
É. E hoje como é que é a estrutura da seleção?
Fora da curva, né? Hoje não tem nem o que falar. Em todos os sentidos, né? Seja em termos de estrutura, seja em termos de parte financeira. É muito fora da curva. Hoje é muito importante o que se fazem hoje para a continuidade do trabalho mesmo, né? Do que você espera que uma seleção brasileira te ofereça quando você vai servir o teu país e representar o Brasil todo.
Todo respaldo, né?
Todo respaldo, então...
É. Que... Agora, galera falando de você... Como comentarista já aqui, porque assim, de fato, além de você ser uma jogadoraça, eu já falei que várias vezes, você vê a Cris jogar assim, é de um talento que falta hoje ao futebol de mulheres, falta o futebol de homens, assim, de achar os atalhos, jogar num curto espaço, saber fazer gol, saber bater na bola, saber deslocar, né, da goleira e tudo mais.
É a tranquilidade na frente do goleiro, da goleira, né?
Falando um pouco como comentarista, então, porque a galera, além disso tudo, falou, porra, Cris, mano, olha a Cris, porra, Cris fala bem e tal, tudo mais. E é o que a galera tá comentando aqui. E aí eu queria que você falasse um pouco, então, do centroavante. A gente tá tentando trazer aqui no Charla, né?
Vai rolar.
O que tu acha do Pedro?
Pedro?
É.
Cara, fora da curva. Não, o posicionamento dele, a leitura dele, aonde ele se encaixa dentro da área, quando ele sai um pouco. Ele é muito fora da curva.
Queixada é brabo, né?
Não, ele é super craque. A leitura dele, e ele é alto pra caramba. Então, o posicionamento, a impulsão dele, o raciocínio dele. Ele tem uma porrada de coisa boa.
Uma atenção no Pedro, é o facilito da altura. Geralmente, jogador tão alto assim, peca na habilidade. Uhum. Aí vai ser a força, a parte dele que é muito boa, vai ser o quê? A impulsão, a cabeçada, a colocação. Mas ele é técnico
não, ele
pra
é
caramba.
Muito, ele é muito técnico.
Faz cada golaço.
Ele é muito técnico, ele consegue encontrar os espaços curto, ele consegue sair de situação curta. E principalmente o posicionamento dele de área dentro do gol é muito fácil, né? E óbvio, quem joga do lado dele…
Tá mal acompanhado, criança.
É aquilo que eu falei. Se você tem um centroavante e você não tem em volta quem vai jogar com ele tá morto. Ele tá morto. Ele vai tentar, mas ele tá morto. Mas se você tem qualidade em volta desse atleta, é um diferencial muito grande.
Dá pra falar que o melhor lugar pro centroavante hoje é no Flamengo? Pô,
sem dúvida. Sem dúvida. Não tem nem que falar que não recebe bola.
É, né? É Arrascaeta, né?
Não tem
como. Cebolinha.
Não tem como. É no chão, é no alto, é de pivô. É, né? É muita bola boa.
Ele, ano passado, com todos os problemas, só ficou atrás do Cano no ano, né? Marcou 30 e... O Cano fez 34, 35, ele fez 30, alguma coisa assim.
Ah, só isso, pô.
E foi um ano onde ele teve pouca problema. Coisa. Ele não foi um ano dele de auge físico.
É. Machucou.
O físico bateu nele. Não era pra estar com o físico bom também, né? E ele teve vários. E esse ano, você viu ele fazendo um gol, por exemplo, no estadual, que era um gol que você não viu o Pedro fazendo, que é prova como ele tá muito bem fisicamente. Sim. Foi um gol no estadual, não vou lembrar o adversário, mas que ele recebeu, deu um tapa na frente, e aí superou o marcador na velocidade e bateu cruzado. Porque se geralmente você vê o Pedro recebendo a bola à feição, ou botando de primeiro, o cabeceiro entrando com ela conduzida. Mas nessa ele dá, tem que arrancar. Então, assim, ele fisicamente está muito preparado.
Mas é o cuidado, é o corpo do atleta. Você tem que cuidar dele e tendo bons profissionais em volta também faz muita diferença. Como é que o Cristiano tá jogando até hoje? Tem jogador, tem atleta, mas o Thiago tá jogando. É o teu corpo, é como você cuida do teu corpo. Por isso que eu não gosto de ficar falando de idade, né? O torcedor tem muito disso e tudo bem. É do torcedor. Mas eu acho que é muito de como o atleta se cuida. Às vezes você tem um de 20 que tá morto. Quantas vezes eu joguei com menina de 20 que ela tá morta? Você fala, cara, você tem 20, querida. Eu tenho 38, você tá morta. Então é muito de como você se cuida e o quanto você quer estar preparado pro alto rendimento.
Sobre isso,
38 anos, vem o Brasileirão pela frente agora com a camisa do Flamengo e tal. No ano olímpico, a gente já fez a campanha aqui.
Crise em Paris. Demorei a pensar aqui.
Você é bom pra essas paradas, né, Tom?
Eu que dei o nome do Charla, né?
Exato. Então. Ele que criou o nome do podcast.
Velho. Cara, é bom.
Crise em Paris, ó. Primeiro eu já quero hashtag Crise em Paris aí no chat. Beleza? Crise em Paris no chat, beleza? Agora, vem Brasileirão. O Flamengo tem uma primeira fase bem tranquila no Brasileiro, porque enfrenta Palmeiras, Corinthians...
Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians. De boa.
Porra.
As três primeiras rodadas são... E joga sexta e terça.
Mas também, Cris, passou. Já chega uma moral no quarto jogo também.
É bom, não é ruim. Você já chega dando porrada e tomando porrada. Já é teste.
Agora, perguntando pra você, assim, expectativa desse time do Flamengo agora... Tem os investimentos, tem muita coisa pra andar em termos de organização e tudo mais. E expectativa sua sobre o seu Brasileirão e o seu ano?
Eu acho que pra início agora a gente teve uma Copa Rio que poderia ter sido muito melhor do que aquilo que o torcedor espera da nossa equipe, né? Eu acho que a gente poderia ter conquistado esse primeiro título. O Brasileirão, cada ano ele é extremamente difícil, isso é muito bom. Porque ele se torna mais competitivo e todo mundo vai ter que se preparar. Vai ter que se cuidar, seja atleta individualmente, seja a estrutura que o clube te oferece. Então, eu acho que a gente tem uma equipe hoje muito boa em termos técnicos. A gente tem atletas que são um diferencial muito grande e que vai ser um desafio importante agora, principalmente... Eu acho que as três primeiras rodadas começam a dar um norte de como que a gente vai dar continuidade aí na competição, porque são três equipes muito fortes. Então, e o objetivo é sempre brigar por título. Não dá para você entrar num clube que você não pense dessa forma. Senão, não tem nem que estar jogando futebol. Qualquer competição, você tem que entrar para brigar. E, não, e acredito eu que não seja diferente pra gente, né?
Mas tem um favorito, assim? Dá pra dizer o Corinthians,
ah,
o Palmeiras?
Tem, né? Historicamente falando, o Corinthians é sempre a equipe favorita, né? Por tudo que conquistou em relação a título. Mas como eu falei, cada ano o Campeonato Brasileiro ele tem ficado mais complicado. Ele tem ele traz mais dificuldade.
Demais.
Então acho que não vou colocar alguém assim no topo, não. Que eu acho que vai ser um campeonato bem interessante e é equilibrado.
É, e o Léo Pereira mandou aqui, ó, que não é um zagueiro. Não, não é. Carolina.
É. Tá com a Carolina nesse momento.
Não, é o Carolina. É, pô, se ela não for, vai ter crise em Paris. Não, calma. Mas crise em Paris, beleza?
Tem que ir, mano.
É isso. Tem que ir.
Falei aqui, é a maior artilheira do
Jogos
Olímpicos.
Crise em Paris.
Pô. É. Enquanto o Oscar, jogava, é que ele se aposentou antes da seleção, né?
Foi em Atlanta, né?
Em Atlanta, e continuou jogando, mas... Era o maior pontuador até hoje de Jogos Olímpicos. É. Te garanto, se ele não tivesse aposentado, os técnicos da seleção continuariam chamando ele. Queria ter ele parar, tava aí lá.
É isso aí. E a sua expectativa pro ano, Cris, assim?
Acho que é ano bom, ano importante. É, principalmente pelo Campeonato Brasileiro em relação a clube. Tem o Campeonato Carioca depois. É, em relação à seleção brasileira, eu continuo tendo essa expectativa de trabalhar para estar dentro do grupo, estar dentro da seleção para disputar aí, acredito eu, que é a última Olimpíada, e consequentemente brigar por esse título tão importante. Então acho que é isso, né? É um ano importante por ser Jogos Olímpicos e justamente por estar no Flamengo hoje, representar toda a nação, todo o torcedor, expectativa do clube na equipe que eles montaram. Então tá alto, hein? Desafio tá...
É, o ano tá cheio.
O ano tá pesado.
Vai dar tudo certo, com
vai,
certeza.
Tem que pensar assim.
Mengão campeão brasileiro, campeão carioca. Você na Olimpíada.
Deus te ouça.
Medalhando, ampliando sua artilharia.
Tomara. Torcendo pra dar certo.
Já deu.
E agora, em relação a... Eu perguntei do Pedro por jogar no Flamengo também. Eu queria perguntar de uma jogadora, cara. Que me impressionou muito, muito nova, né? Já no Real Madrid e tudo mais, que é a colombiana Linda Caicedo, cara. Era diferente mesmo, assim, porque me pareceu muito.
Olha,
assim.
eu não tive oportunidade de jogar contra ela, né? Porque assim, que quando tiveram a Copa América, eu fiquei fora de Copa América, então não consegui. A última competição agora que a seleção fez também não consegui. Tá no campo tendo essa visão, mas de fora da TV dá pra perceber a qualidade técnica dela. O quanto ela é boa, o quanto ela é rápida, o quanto ela é inteligente. E tem um futuro promissor muito grande pela frente. Facilmente, dependendo do obviamente, que esporte coletivo você precisa de todo mundo. Então vai depender muito de como a seleção colombiana for na competição. Mas o individual dela tem aparecido, então ela tem futuramente aí grande chance de estar brigando pelo prêmio de melhor do mundo. Tranquilamente.
Ela é diferente.
Tranquilamente.
E perguntando sobre nível, assim, me pareceu pela Copa, não sei se isso vai se espelhar na Olimpíada, eu queria saber de você. Que há uma... com o desenvolvimento, como a gente falou aqui, tático, físico, assim... Cara, há um equilíbrio, né?
Sim.
Das grandes potências, assim. Você não tem uma seleção que você... Como teve os Estados Unidos muito tempo. Pô, tem os Estados Unidos, o Brasil vai tentar chegar lá e competir com os Estados Unidos. Hoje você tem a Espanha campeã do mundo, aí você tem Inglaterra. Aí você tem França... A Austrália, muito bem, né? Na Copa em casa também. E por aí vai. Acho que o Brasil, conseguindo vencer as principais competidoras, consegue chegar ali.
Modo, né? Japão.
O Japão sempre teve, assim. Eles
caiu, né?
O Japão, ele foi com o tempo, aí caiu, aí voltou de novo. A Alemanha, que eu acho que...
A Alemanha fez uma Copa decepcionante.
Desde a última geração aí, não conseguiu embalar ainda, né? Uma seleção, de fato, que sempre foi uma potência.
A França é um time...
A França tá numa troca de geração também, né? Tem mudado...
Já
vem mudando a geração. Eu acho que essa mudança de geração...
Queremos a Renard de novo, não, né?
Cara,
pelo amor de Deus.
Eu vou te falar, é chato marcar ela. Mas você tem que marcar nela, colada nela.
Pode dar espaço.
Porque se você der espaço pra ela pegar a impulsão, ela já é alta.
Cara, ela é... Né?
Você tem que ser chata marcando a Renard. Não dá pra você dar isso aqui de distância da Renard.
Foi o mole que a gente deu lá, né?
Tem que colar na Renard e, cara, puxa o braço dela pra baixo. Sei lá, porque quando você faz isso aqui, você tira o tempo, né? Da atleta na hora de subir. sobe no ombro dela. Cara, é difícil marcar jogadora alta, né? É complicado, você tem que procurar alguns atalhos. É que eu gosto de ficar na área. Assim, né?
Quando você tá jogando, você ajuda na defesa.
Eu
ajudo,
é, dependendo de como for o treinador e o esquema, ele gosta que eu volte pra marcar. Mas, por exemplo, quando eu joguei no PSG, eu não voltava em uma bola parada.
Tava no contra-ataque.
Eu ficava no contra-ataque.
Você não marcava a Renata.
Não. Eu jogava com ela, eu não marcava. Ela que marcava. Ela ia pro ataque e eu ficava lá.
Isso aí. Vou jogar com as costas.
Então, assim. Mas eu acho que vai ter um equilíbrio muito grande justamente por essa troca de geração nessa Olimpíada. E já foi visível na Copa do Mundo.
É.
Eu achei qualidade técnica de algumas seleções bem abaixo.
É, das tradicionais,
é,
dizer,
bem,
né?
Abaixo.
Alemanha, Estados Unidos, né?
Bem abaixo.
Por exemplo, a Inglaterra não era uma seleção dessa tradicional.
Isso.
A Liga
fortaleceu muito.
Esse que eu te perguntar,
o campeonato inglês, hoje ele... Eu acredito que seja a principal liga hoje, é o campeonato inglês, né? Termos físicos e evolutivo. O Campeonato Espanhol tem algumas equipes, mas a escola do Barcelona e o quanto de entendimento o Barcelona teve na mudança do futebol feminino foi genial. Porque, de fato, eles investiram. Eles olharam como um mercado financeiro. Não como, que legal, vamos ter o futebol feminino porque elas são bonitas. Não, é financeiro. Isso aqui é negócio. Então, o investimento que teve dentro do Barcelona é gritante. Tanto é que a base da seleção espanhola... É o Barcelona.
É, verdade.
Porque elas têm isso, essa facilidade delas. É a escola do Barcelona, é isso.
Tic-tac.
É a parte técnica. Tem o físico delas, que obviamente elas incluíram atletas de outros países ali. Inglaterra, enfim, Estados Unidos. Mas a seleção espanhola, essa parte de técnica delas e a tática que elas têm trabalhado é surreal.
Eu acho engraçado assim como a escola, né, se permeia nos países, mesmo assim, né, você vai ver a seleção da Espanha, eu fiz até Japão e Espanha, que é um jogo que a Espanha perde na Copa,
sim,
né? Foi um jogaço, inclusive, mas assim, o Japão amassa, a Espanha é numa estratégia
o Japão
ali de...
Desse tamanho
velocidade.
Aqui, ó, parece que você tá, quando você foi, não tá mais ali, já era, já não teve mais a bola.
Agora, é engraçado que é isso, né, a Espanha é o tic-tac.
É toque.
Pá, pá, pá. Tinha a Alexia Putelas, né? Sim. Como uma grande expectativa. Não foi bem na Copa, né? Vinha de lesão
e
tal.
Sim, vinha de lesão.
Agora
é outra espanhola que foi, né?
É. Agora, a gente falar sobre a Inglaterra e passa muito pela treinadora também, né? Braba, né?
A Emma.
No
Chelsea. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Emma quando eu fui pro Chicago. Foi o primeiro clube que eu fui. Eu era muito nova e muito incompetente, digamos assim. Eu era muito irresponsável pra me cuidar, pra ser profissional. Gostaria
mesmo,
de ter a mentalidade que eu tenho hoje. Você é nova, né? Você faz merda quando você é nova.
Chicago Reds.
Só que é experiência, né? Então, não aproveitei as oportunidades com ela. E ela, na época também, era uma treinadora que tinha acabado de chegar em termos de experiência, de leitura. Acabou também que ela ficou pouco tempo com a gente, né? Depois acabou sendo demitida. E é isso, acho que tudo é experiência. Hoje, o trabalho que a Emma fez na seleção do Chelsea, na equipe do Chelsea, e atualmente o que ela vai poder fazer nos Estados Unidos, porque ela vai ser a treinadora. Então...
E ela tava... Durante a Copa do Mundo, tinha papo até que na Inglaterra... A galera queria que ela...
Era Sarina.
Era Sarina. E aí, hoje, ela acreditou que ela vai fazer. Ela tem um desafio grande, justamente pela troca de geração nos Estados Unidos, mas ela é extremamente inteligente, acho que por isso, né? Os anos passaram, sim, você estuda, você evolui. Então ela tem muito disso.
Ó, vou ler algumas perguntas da galera aqui no chat. Daqui a pouquinho, reta final, eu vou querer que você finalize com uma resenha de bastidores, alguma coisa. Você ligou. Uma resenha especial de seleção. Seleção legal, seleção.
Bom.
Pensa aí.
Tem uma boa, quando era mais jovem.
Ah, tu vê? Guarda aí que a gente vai finalizar com ela. Agora, ó, mandando aqui, ó. Beto Lima mandou, mamãe Cris, braba demais. Seja bem-vinda ao meu Mengão. O Frederico mandando aqui, Charla, perguntem a Cris sobre o que ela acha da Giovanna Waxman, que era do Botafogo, tá jogando nos Estados Unidos, se ela tem chance de ir para as Olimpíadas. Giovanna é bem nova, né?
Ah, eu acho que tem uma parte de base ainda para ela passar, importante, né? Eu acho que tem um... E ela tem bastante concorrentes, não tirando o mérito dela, pelo amor de Deus, mas ela tem bastante concorrentes ali na posição e pela idade dela, né? Eu acho que ela tem oportunidade bacana na base, cara. Eu queria ter tido a 15, a 17, a 20. Eu queria jogar todos os mundiais aqui. Na 15, na 17, na 20. Eu queria jogar em tudo.
É. É que a galera quer acelerar.
É, quando... não acelera não, cara. É. Aproveita o processo.
É que acaba queimando etapa, né?
É, e tem hoje, né? Se fosse na minha época, não tenho o que fazer. Mas, poxa, hoje tem. Então, sim, é importante pro desenvolvimento dela.
Mandando também um abraço aqui pra Rádio Fla Mais, mandou aqui. Galera, pergunta a Cris como ela vê a divulgação da mídia no futebol feminino aqui no Rio. Estou há 7 anos trabalhando com a modalidade e vi grandes mudanças, mas o que pode evoluir ainda?
Olha, eu senti um pouco nessa Copa Rio realmente um pouco mais de divulgação. Eu acho que teve pouco, né? Eu também não vou falar muita besteira, gente, porque assim, depois que eu virei mãe, eu tenho acompanhado quase nada. Então, talvez esteja, de certa forma, em alguns lugares, tendo uma movimentação de informação e eu não estou acompanhando. Uhum. Então, às vezes eu estou boicotando alguém que, de fato, está passando informação. Mas eu acho que é sempre importante a gente ter visibilidade. E aqui no Rio também falar não somente dos grandes, né? Os clubes de camisa, acho que tem outras equipes que a gente pode começar a falar. Até para o torcedor conhecer e saber a equipe, as atletas e ter um desenvolvimento maior para elas também.
E a pergunta aqui do Frederico, que também seria minha: como é essa parada, cara, de ser mãe e jogar em alto nível?
Insano. Assim, hoje o Bento vai fazer 3 anos, mas eu peguei fase que eu ia direto pro jogo virado, assim.
Cara.
Zero mesmo, sem dormir e cansada, exausta. Já tive dia que eu desabei de chorar porque eu tava cansada psicologicamente. E ter que lidar, e ter que treinar bem. E ter que continuar mantendo a forma. Teve bastante fase dele estar doente, né? E você, meu Deus, meu filho tá doente, eu preciso acabar o treino, eu quero ir pra casa. E você viajar e sentir falta. Eu acho que quem é mãe e tem que conciliar isso no seu dia a dia, acho que sabe um pouquinho do que eu tô falando.
Mas
a vida de atleta, né?
Cara,
tem isso, né?
Eu acho que a gente tem que valorizar muito as nossas atletas por isso, assim. Porque, cara, deve ser algo, né?
Real, né?
Inexplicável, assim.
E criança nessa fase depende muito da mãe, muito.
Então,
o Bento, tá com 3 aninhos, né?
Ele vai fazer 3, ele diz, a mamãe vai trabalhar. Aí eu vou, aí ele, poxa, não vai não. Aí eu, ai, filho, a mamãe vai trabalhar. Aí ele, tá bom. Aí ele, quero falar com a mamãe Cris. Aí tem dia que ele só quer falar comigo. Tô na concentração, tadinho. Ele só quer falar comigo. É uma fase gostosa.
Aí tá começando a entender, assim, futebol.
Olha, ele às vezes ele fica, ele presta atenção, mas ele é tão. Ele gosta de brincar de carrinho. Uhum. Quando eu pego ele pra jogar bola um pouquinho, ele brinca. Canhotinho também. canhotinho. Ele brinca um pouquinho, mas a gente não fica impondo nele assim, não. Uhum. Só vai ficar aqui jogando bola. Ele aproveita, é criança, gente.
Agora, isso é legal, já canhotinho, né?
Canhotinho.
Ele que nem o Agüero fazer com o filho dele.
Mas é canhoto, é bom, é muito ruim, né? Tem esse risco.
O do Agüero é canhoto neto do Maradona, canhoto e filho do Agüero. Aí o Agüero ficava com a bolinha dele, criança, assim, jogando um moleque de canhota, bum! Moleque de 3 aninhos, dando uma bomba de primeira. Eu falei, caramba,
é muito ruim, é preocupante aí o canhoto, hein? Então tem que ficar de olho.
Canhoto ou é craque?
É muita bola.
Ou é muito ruim.
Cara, a galera mandando várias perguntas aqui nessa reta final, mas eu vou então pra nossa resenha. Resenha que a gente guardou aqui pro final. Pode soltar, Cris, vai.
Bom, foi a nossa primeira. Era sul-americano, hoje fala Copa América. Foi o primeiro sul-americano sub-19. Putz, a gente tinha 15 anos, cara. Um monte de criança. E na época a gente ia viajar de madrugada. Então a gente ia sair 2 horas da manhã da granja. E na época, a granja antiga, tinha um quarto que eram 2 quartos e uma varanda só. Então só eram 2 quartos e só uma varanda.
Uhum.
Os outros quartos eram maiores e ligavam as varandas.
Uhum.
E aí a Marta toca violão. E todo mundo sem sono, e a gente… Ai, não podia sair do quarto, não podia uma ficar no quarto da outra. E a gente, meu, que chato. Não tinha tecnologia, esquece, né? Não tinha nada. E a gente, não tô com sono, não sei o quê. E aí ligava, porque era o telefone, então tinha um número que se ligava pro quarto da outra. Tá com sono? Não tô. Não tô. Ai, vamos lá na varanda tocar violão? Aí juntou na varanda no quarto da Marta e no quarto de uma outra… Era dupla, né? Era sempre em dupla. E a gente sentada, tocando violão, a Marta cantando. Aí, de repente, a gente escuta bater na porta, das 2 portas. E não tinha saída, porque é uma varanda dá só em um quarto.
Só uma dúvida, repertório disso aí.
Eu nem lembro o que estava tocando. Putz, eu nem lembro na época. Eu sei que a gente tava rindo e batia palma. E a gente muito louca, 2 horas da manhã, meu. Óbvio que tinha que estar dormindo.
Clássico da voz e violão, devia ter uns
choques. Óbvio que tinha que estar dormindo. Naquela época, eu não sei, lá pra 2001. Que tinha em 2001, então... Nem vou lembrar.
Charlie Brown Jr.
Puta, nem vou lembrar.
Mulher de fãs.
É. Eu sei que um bateu em cada porta. Um era o diretor e o outro era o supervisor. A gente falou, puta, caiu a convocação. Ah, não, caiu. Pô. A gente é pra sul-americano. Caiu, rodamos. E aí eu sei que uma corre pra lá, outra corre pra cá. Uma tenta ir pro banheiro, outra debaixo da cama. E um dos quartos, uma coitada, tava já dormindo. Ou seja, ela nem participou
nem
do
participou.
Negócio.
Puta.
Meu, eu sei que foi um rolo. Aí, uma correr, a gente… Cara, não tem pra onde correr. Tem uma tentando pular a sacada. Porque se você pula a sacada, você consegue dar a volta e subir no quarto.
É.
Ah, ferrou, cara. Eu sei que ele abriu a porta, ele pagou geral. E a coitada do quarto, que não tinha nada a ver, pagou. E chegou no aeroporto, cadê o passaporte? Aí, ele segurou e a gente falou assim… Cara, a gente vai ser mandado embora aqui pra viajar na Copa América. Aí, ele me chamou, chamou a Marta… Chamou outras meninas. Ele pagou geral. Ele falou, olha, eu só não tô dispensando vocês agora. Porque o treinador me implorou, pediu.
Mas você são...
Se fosse ruim,
se fosse ruim, tava fora.
Quase isso. Eu sei que essa é uma das, né? Com várias outras que tivemos. Mas é essa daí, por ser novinha. A primeira competição nossa. Foi a primeira competição grande da carreira. Imagina, ali eu não sou mais convocada. Acabou.
Acabou.
Não, acabou. Não ia dar nem continuidade. Eu sei que ele pagou geral no aeroporto. E a coitada também, que não tinha nada a ver, chorando. Aí a gente malandra, tudo bando de pilantra, rindo da menina, né? Em vez de ir lá ajudar, tudo novinha, tirando o maior sarro da menina.
Você viu, o problema que foi na seleção feminina supervisor, seria o sonho dos supervisores do masculino.
É.
Eles estavam ali na varanda, tocando violão.
Não, duas horas. É, a gente falou, ah, não vamos dormir. Se vai sair 2 horas da manhã, daqui a pouco eu vou dormir e vou acordar daqui a pouco. Nossa cabeça, assim, porque 10 horas era o lanche, né? Então é a última refeição. Falei, ah, vou dormir agora pra acordar 2 da manhã? Eu prefiro dormir no avião.
Tô aqui no quarto mesmo.
Nossa cabeça. Prefiro dormir no avião. Não tinha videogame, não existia nada naquela época.
Agora, imagina, né, a conversa, o supervisor chega assim: vou mandar essas meninas embora. Não vão pra Copa América. Aí o treinador:
você tá mal.
Tem razão. Quem são? Cristiano e Marta. Não.
Calma aí. Tá de um violão?
Não, pera aí.
É bom, manda tocar aqui com a gente no grupo, pô.
Você tá maluco? É mais ou menos por aí. Agora, Cris, se eu te perguntar assim, uma centroavante braba e uma zagueira braba, pra gente finalizar assim.
Caralho, tem um monte de amiga, cara. Não, aí não. Aí você tá me complicando.
Vou perder
a amizade.
3 de cada, então, vai.
Meu Deus, cara. Centroavante de área nossa, na época, eu gostava muito da Kátia Silene.
Braba.
Ela era absurda testando a bola. É. Ela era um chute atestada dela. E o posicionamento dela, a força dela. Ela. Pena que, assim, a gente não trouxe, não tem, acho que hoje, um futebol feminino, tanto material para mostrar o talento que essa geração tinha, o que a Kátia fazia. Dessa posição, tá? Não tô falando nem de habilidade,
não.
De centroavante e raiz.
Fazendo de gol.
É o Wambach e a Birgit Prinz, na Alemanha. É a Wambach nos Estados Unidos.
A Prinz foi eleita a melhor do mundo,
foi,
né?
Foi. Ela era monstruosa.
Abe Wambach, não era o nome
dela? A Wambach era terrível, cara. Ela era terrível de marcar ela.
Chata, né?
Não, as nossas zagueiras, que já eram altas, falavam, meu, ela é muito difícil marcar ela. Que ela era muito alta e muito forte.
A Mia era centroavante?
Mia Hamm?
Não,
era meia habilidosíssima.
Monstro, né?
É muito doido. Se eu falo dessa geração, parece que eu estou puxando o saco dessa geração. Mas é muito louco falar dessas meninas que eu consegui acompanhar, jogar contra e ver. Era muito monstra. A Mia, ela era extremamente habilidosa. Era uma meia muito inteligente. Tinha uma visão fantástica. Mia Hamm. Tinha uma visão fantástica. Então,
eu acompanhei bem, vi bem.
Eram muito boas essas jogadoras.
Não, você não tá puxando sardinha, não.
Porque parece que eu tô... da geração de dela, mas...
Só a galera pesquisar aí, ver os vídeos, highlights aí.
Era bizarro.
E zagueira braba, não. Mas zagueira, então, que te deu trabalho, mano. De você enfrentar
um monte,
assim,
hein?
Porra. Caraca, mano.
Teve... Ixi, agora... Poxa, teve bastante...
Renato jogou junto com ela, então...
Teve um monte de zagueira chata, cara. Pra apanhar das nossas no Brasil. Pô, jogar contra... Treinar contra a Ju, treinar contra a Mônica, zagueira antiga. Aline Pellegrino.
Aline.
Tânia Maranhão.
Tânia Maranhão.
Tinha a Rafa, não tinha?
A Rafa é da geração atual agora.
Aquele time do PAN não tinha uma Rafa no time?
Não, lembro não.
Não, nossa, a zaga era... tinha...
Sabe que eu era fã? Da Rosana,
tinha
lateral.
A Rosana. Cara, a Rô era insana na lateral esquerda.
Joga demais, mano.
A potência, a explosão. Cruzava, cabeceava, batia falta.
É...
Gente, eu vou puxar a sardinha pra essa geração. Porque são minhas amigas.
Cara, mas é uma geração assim. Não, do Brasil é porque tinha os Estados Unidos...
Sim.
Né? No PAN, o Brasil vence os Estados Unidos na final, mas
sim,
era ali e tal. Mas na Olimpíada tinha também essa grande geração dos Estados Unidos com o Alan.
Em 2007, a gente ficou 4-1 nelas em 2007.
4-1 no Maracanã, lotado.
Não, na Copa.
Ah, na Copa,
Copa do Mundo. E era uma seleção fortíssima.
O jogo de um dos golaços da Marta, né?
Isso. Foi nesse daí.
Agora, e o Maracanã lotado no PAN, assim, que tu...
insano, né? Pra qualquer atleta poder vivenciar isso um dia na carreira
histórico. Cara, 2007, isso, cara.
É histórico. Você fica marcado, não tem jeito. Você lembra, jornal, que minha mãe guardava muito jornal, né, na época. Então, todo jornal que saía, ela guardava. Então, às vezes eu, mãe, você tem isso guardado? Tenho, tá lá amarelo e tá guardado. Mas é muito legal.
É que era o Maracanã maior do que esse agora, né? Porque ainda tinha... Era antes da reforma pra Copa. Então, cara, devia ter... Era isso, 78.
Não, era lotado.
70
pra mais. Porque
tinha pira olímpica lá
dentro.
Ficou
gente de fora ainda. Tinha muita gente de fora. Porque não conseguiu ingresso, não conseguiu entrar. Foi... Lotou, literalmente.
Até hoje, pra você, assim, tipo, em termos de estádio, de atmosfera,
grande cenário, né?
É o maior.
Lembra isso. É o maior isso. Me traz muito isso. Pela forma como a torcida acompanhou a gente numa época que não se tinha, né, nada pra, em relação ao futebol feminino e jogar contra a seleção, mesmo que na época fosse uma seleção B, digamos assim. Dos Estados Unidos. Mas foi uma baita preparação pra gente, porque nós não tínhamos amistosos internacionais como as outras seleções faziam. Então aquilo pra gente foi o nosso teste pra Copa do Mundo.
Pô, cara, eu tava lá na semifinal contra o México. Na final com o
Chaves.
Pô, absurdo, absurdo. Sensacional. Cris, a gente quer te agradecer por você ter estado aqui no Charla Podcast
Obrigada.
Com a gente.
E resenha.
Espero que você tenha curtido a resenha.
Bem
cara,
legal.
Portas escancaradas pra você voltar aqui a hora que quiser.
Lógico.
Né? Enfim, transmissões, comentar com a gente aqui, por que não?
Pô, você... Aí, ó.
Eu fui escalada pra mais uma, tá?
E Cris em Paris, pô.
Tá lançado.
Quem não tá
aí,
apostando nisso, quem não tá apoiando, tá me vendo
errado,
beleza? Essa é a parada. Cris, show de bola.
Obrigada.
Manda um abraço pra todo mundo lá do Mengão.
Pode deixar.
E em breve as meninas tenham essa experiência de jogar no Maracanã, que eu acho que vai ser
fantástico, importantíssimo.
E treinar no Ninho.
E treinar no Ninho também, que é uma previsão já que se tem, né? Muito obrigado e obrigado por tudo que você fez pelo nosso esporte.
Com
obrigado. Obrigado pelo convite, por contar um pouquinho, né? Que é história pra caramba, dar um livro. Mas contar um pouquinho pra vocês e pra todo mundo que tá acompanhando também.
Pô, show de bola.
Parabéns
cara.
Pela carreira aí, Cris.
Obrigada.
Muito bom. Muito
Olha,
bom.
E Valeu. Vai que é sua, que essa aqui sabe enfrentar pressão igual a pouquíssimas na história.
Na okay? hora que...
O bicho
que a
pega.
Pressão bate, o bicho pega. Só respira fundo e vai que é sua.
Bora na Cris. Vai que é sua, Adidas. Tamo junto. Graças a Adidas, a gente trouxe essa fera braba da história do nosso esporte aqui. Cristiane esteve no Charla Podcast. Palmas pra ela.
E parabéns pra essa campanha aqui, ó. Vai que é sua, mundial.
É sensacional. Você tá andando na rua aí, principalmente no... A gente vive no Rio de Janeiro, mas você tá andando em qualquer cidade aí. Dá uma olhada aí que, pô, a campanha tá fera demais, mano. Se você passa ali na Zona Sul, tem um telão absurdo, gigantesco. Tem Rebeca Andrade, tem Cris, tem Marcelo, tem a galera toda. Tamo junto. Time pesadaço, né? O maior time do mundo dos esportes.
Estrelas mundiais também.
Exatamente.
Muito bacana.
Show de bola. É nóis, ó. Charla Podcast. A Cris esteve no Charla, Beto.
Ó, mais um feito ali, ó. Ticado ali. Cris e Charla. Foi.
Maior artilheiro da história das Olimpíadas. É isso. Só isso.
Moral com o canal, tá?
Pô, tamo já.
E amanhã tem campeão galera. Mundial.
Amanhã tem campeão mundial.
Tem.
Tem? A não ser pra galera aí. Campeão a do nossa mundo tá agora. No
nossa soccer, gira tá no...
Né? Marco Otávio, técnico da seleção brasileira.
Exatamente, é que campeão com o Brasil.
Show de bola. Valeu, galera. Aquele abraço. É nóis. Tchau.